A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Eunice Aparecida de Jesus Prudente, professora doutora da Faculdade de Direito da USP. Ela também é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados de São Paulo, OAB. Ela também é diretora técnica da Ouvidoria Geral do Estado, Conselho de Transparência da Administração Pública. Professora Eunice, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é todo meu. Em princípio, o nosso professor Ricardo Alexino Ferreira é um amigo, muito chegado. Temos os mesmos objetivos na Universidade de São Paulo, que diz respeito ao nosso amor e objeto de pesquisa, que são os direitos humanos, a busca da igualdade étnica, não é? Aqui no Brasil. É um prazer. Por outro lado, a Rádio USP e programas como este, né, que nos permitem nos analisar, nós, povo brasileiro, me deixam muito feliz. Como USPiana, muitas vezes critico a nossa universidade, critico a gestão da reitoria, mas é verdade que, sem dúvida alguma, a Rádio USP é o nosso orgulho.
Muito obrigado pelas palavras. Sem dúvida, é uma grande amiga.
Contribui.
E é preciso destacar também que é a primeira professora negra da Faculdade de Direito e ainda continua sendo a única, né? O que, que isso significa? Que a universidade está caminhando muito lentamente?
Não, o que significa é que nós temos uma interpretação inconstitucional aqui do artigo 205 da nossa Constituição Federal, que dispõe quanto aos deveres do Estado com a educação. A partir do artigo 205, a nossa Constituição Federal organiza esse direito fundamental à educação. Direito indisponível, portanto. No artigo 208, em especial dos deveres do Estado, diz que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Esta norma constitucional foi pinçada da Constituição e interpretada. E aí nós temos a FUVEST, aí nós temos os exames vestibulares atormentando os nossos jovens e discriminando os nossos jovens. Esta interpretação é inconstitucional porque as normas constitucionais, elas precisam ser interpretadas com a Constituição, com a sua proposta de ensino, com a sua proposta de um Estado social que responsabilizou pela educação e está claro para todos nós que algumas famílias vão pagar um ensino privado para os seus filhos, preparando-os para o exame vestibular. E a maioria, as famílias pobres. Este já é um filtro. Um filtro racista, porque nós... Os 53% da população brasileira preta, parda, ou seja, os negros, as famílias negras, né, vão educar seus filhos na escola pública e não terão os conhecimentos suficientes para enfrentar os vestibulares. E não é, obviamente, culpa dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, esta interpretação, né? Artigo 208, inciso 5º da nossa Constituição. Ela é inconstitucional. Ela não pode ser interpretada fora da Constituição de qualquer jeito, como as universidades públicas brasileiras vêm fazendo, em especial a USP, a Unesp e a Unicamp.
No caso, o que está sendo dito é que a universidade, as três universidades paulistas deveriam ter critérios de políticas afirmativas, né?
Sem dúvida alguma, e principalmente se utilizar do desenvolvimento escolar no ensino médio.
Professora Eunice, você tem uma longa trajetória, né, do ensino, da questão dos direitos humanos. Inclusive, tem a publicação do livro, de um livro que é Preconceito Racial e Igualdade Jurídica no Brasil, lançado pela editora Julix, né, e que foi a sua dissertação de mestrado. Né? E é uma obra considerada uma obra de referência. O que que ela quer dizer quando fala preconceito racial e igualdade jurídica?
É que ela foi, então, a primeira obra na área jurídica a analisar a discriminação racial como crime e chamar a atenção do governo brasileiro e de toda a sociedade, foi um pouco antes de 1988, chamar a atenção de toda a sociedade que a discriminação racial fere o mínimo ético da sociedade, seus principais valores. É crime o ato jurídico que provoca, né, a morte, que provoca o constrangimento, que humilha, que prejudica a promoção e o desenvolvimento pessoal e de toda uma coletividade. Então, a discriminação racial traz consequências gravíssimas para toda a coletividade. Imagine, os senhores, a discriminação racial no mercado de trabalho. Né? Os negros brasileiros são trabalhadores brasileiros. Então, discriminá-los no mercado de trabalho é ceifar, é prejudicar todo o desenvolvimento da pessoa, provoca também prejuízos na autoestima, que é fundamental para a convivência com honra, com dignidade. Mas e quem não tem autoestima, não é? Quem foi humilhado, muitas vezes, as crianças negras, né, já são humilhadas. Então, há entre nós uma questão, um problema a ser enfrentado por toda a sociedade, em especial pelo Estado. Daí a proposta, a análise que a discriminação racial, né? Uma análise criminológica, sai um pouco do direito, vai para a criminologia, que é um crime pelos prejuízos que provoca às vítimas. Muitas vezes crime de ódio, porque não há nenhuma razão aparente e a pessoa maltrata o outro porque é de outra etnia. Isto é muito grave.
O que se percebe é que em 1988, né,
a Constituição
coloca
trazer
que racismo é crime inafiançável e imprescritível perante a lei.
A dissertação foi um pouco antes. Uhum. Né? E vejam a participação dos movimentos sociais na Constituinte de 88 para criminalizar a discriminação racial.
Agora, existe alguém preso por racismo, porque é inafiançável, né, e imprescritível?
Exatamente.
Existe alguém preso respondendo pelo crime de racismo no Brasil?
Acredito que nesse momento até exista, né? Mas vejam, o que nós não temos é a pessoa condenada. Né? Nós temos aí uma fragilidade na nossa organização social, porque não notamos no nosso judiciário, e muitas vezes também no Ministério Público, o cumprimento da Constituição, o cumprimento da Lei 7.716, para processar e aplicar aí uma penalidade ao racista que praticou a discriminação racial.
Professora Eunice, você nos trouxe aqui uma seleção musical. Né? A primeira música que vamos ouvir, qual que é?
A Amélia.
Amélia, né? Que é do Ataulfo Alves e do Mário Lago, né?
Exato.
E o porquê dessa música? Ou melhor, vamos ouvir, depois você fala o porquê da escolha. Aí então é Amélia, interpretada por Noite Ilustrada.
Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora, a doutora da Faculdade de Direito da USP, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados de São Paulo, a professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente. Pois é, a professora Eunice, você fez a escolha aí de Amélia,
né? Mas não é porque eu goste da música, não, é muito pelo contrário. Acho que a cultura aqui, né, os versos aqui dos nossos artistas mostram uma realidade grave e muito triste entre nós. Homem ou mulher que não tenha vaidade, né, significa prejuízos muito graves na autoestima. Achar bonito não ter o que comer expressa, sem dúvida alguma, o patriarcalismo, a situação de gênero gravíssima, gravíssima desta sociedade, e é por isso que a Universidade de São Paulo se debruça hoje sobre este assunto, e eu me considero como um dos professores interessados, feminista e interessada, né, em discutir essas questões, porque como se canta a música, muitas vezes sem pensar com um mínimo de profundidade nos seus versos. E infelizmente, explicita a mulher brasileira, que mulher? Com certeza, nos 53% aí da sociedade, as famílias no estado de miserabilidade, que mulher é essa, né? Sem dúvida alguma.
Seria uma mulher negra?
Com certeza, né? É o que nos vem à cabeça quando a gente vê esse nível, né, de humildade. Isso, aliás, não é humildade, é realmente falta de autoestima. Então, é o que nos vem aqui à cabeça, as diversas formas de humilhações que as mulheres suportam, e, em especial, as mulheres negras brasileiras. Com certeza, essa música não é bonita.
Professora Eunice Prudente, você dá aula na pós-graduação da Faculdade, sim, de Direito, dentro do programa Direitos Humanos, né? E está com uma disciplina chamada Gênero e Etnia, Interlocuções Necessárias. Qual que é a proposta dessa disciplina?
A proposta é mudar, né, a nossa situação. Eu me filio a uma teoria crítica de direitos humanos, com propostas políticas de transformação. E no estudo, né, nas pesquisas das questões étnicas, das questões de gênero, me parece clara, muito claro nesse momento que nós vamos ter, né, que estudá-las aí no sentido de desconstruir o patriarcalismo, né? O nosso patriarcado, ele é masculino, ele é branco e endinheirado, com certeza. Isso precisa ser devidamente quebrado, desconstruído, para atingirmos o que está na nossa Constituição, uma sociedade livre, justa e solidária. Então, essas questões precisam ser enfrentadas, e sobretudo numa universidade pública, e daí a nossa pesquisa e o nosso estudo trazendo juntos gênero e as questões étnicas.
Considerando que o judiciário, a lei, né, as pessoas envolvidas nas questões da justiça, geralmente a maioria é composta por homens e homens brancos, né? O que isso pode significar quando se chegam nas esferas jurídicas as questões envolvendo racismo e envolvendo sexismo, a violência contra, né, a mulher?
Nós vamos observar muitas vezes, desde a fase do inquérito policial, um despreparo dos profissionais, porque as escolas de direito, né, muitas vezes trazem um preparo técnico, mas as pessoas não são politizadas, não sabem em que sociedade estão. Vão achar a música Amélia muito bonita, mas sem entendê-la, né? Só para dizer pouco dos casos de engavetamento ou arquivamentos de inquéritos e de processos envolvendo caso de violência doméstica e também os casos de discriminação aí racial, onde a pessoa não se sente confortável, a vítima não se sente confortável nem ouvida na delegacia de polícia e muitas vezes também em juízo diante do perante o judiciário.
Porque nos anos, final dos anos 70 e mesmo nos anos 80, principalmente quando as mulheres sofriam violência ou eram até mesmo assassinadas, né, os juízes diziam que os homens agiam em nome da honra. Qual o resquício disso na contemporaneidade? Mas antes de responder essa questão, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.